Eu deixo registrado aqui, tá? Que quando eu tiver o meu império de restaurantes, vocês podem ter certeza que metade do meu dinheiro não vai estar nas Ilhas Caimã.
Vai ser nas cartas de Magic.
De plantão, tudo bem com vocês? O meu nome é Thalita Lefera, aqui do Yellowcast. Estamos começando hoje mais um episódio maravilhoso desse podcast sobre comunicação, design e artes desse mundo nerd maravilhoso que a gente é apaixonado e que a gente vive. Não tem como. Eu peço já desculpa, tá muito difícil, gente, o negócio da quarentena, de conciliar a agenda. Por mais que todos estejam em casa, nem todos querem continuar no computador depois de certo horário. Então, eu sei que isso não é desculpa, mas eu tô aproveitando como desculpa. E aí, o que que eu faço? Quando a gente volta, a gente tem que voltar em grande estilo, né? Por isso, hoje eu tenho convidados, eu tenho esse time maravilhoso pra falar de uma coisa, inclusive foi sugestão no meu Instagram, pra gente falar das artes e da... Posso falar estrutura? Do que seria? Talvez? Eu vou descobrir um pouco, porque eu sou muito zerola, e a gente vai falar de Magic hoje. Esse jogo... Esse jogo que Elba já falou que joga desde que nasceu e que não é viciado, né?
Eu paro quando eu quiser.
Tudo bem, a gente não tá aqui pra julgar, não, então eu vou apresentar pra vocês.
Eu também.
Não, parava. Claro, você, Eli, é o primeiro a parar quando precisar, assim, de poaça. É.
Pelo visto, eu jogo Magic antes do Magic ter sido criado.
Deu certinho, eu já parei 6 vezes.
Olha aí. Durante quanto tempo? 2 dias? 3 dias?
Nada, eu parei, eu já fiquei 3 anos sem jogar uma vez.
Caralho, é promessa?
Não, eu falei, não vou mais jogar, tá ruim.
Entendi. E se você tivesse ganhado a aposta, você ganhava o quê?
Nada, não deu certo.
Um deck. Um deck. É, óbvio. Cara, então, gente, olha esse time, eu acho que vocês já podem imaginar o que vai acontecer. Então eu quero dar boas-vindas ao É Só Elba, do canal Fazendo Nerdice. Elba, bem-vindo ao Yellowcast, seu lindo.
Muito obrigado, tô muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite, Thalita.
Eu que agradeço você ter aceitado e a gente ter falado dos offs, da dificuldade de gravar conteúdo. Espero que você se divirta aqui hoje e que seja um episódio bem amorosinho pro seu coração, viu?
Parece que vai ser.
Temos aqui também senhorita Hernanda, que é ilustradora, freelancer, maravilhosa, meus amores, que trabalha fazendo ilustrações. É isso mesmo, Hernanda? Vou deixar você contar. Bem-vinda, sua linda, ao seu primeiro Yellowcast.
Oi, gente, obrigada. Então, eu faço ilustração pro Magic. Comecei recentemente, então eu sou somente uma novata na área, mas estamos aqui para conversar sobre.
Olha aí, mas o importante, gata, é que você já tá ali, ó, entendeu? Colocando todas as suas impressões, eu já fucei seu Instagram, acho que vem coisa boa por aí. Por favor, depois dê uns spoilers pra gente aí, ó, de uns negócios aí.
Nossa, a vontade de dar spoiler é grande.
Tá bom, muito bem-vinda, sua linda, espero que você também se divirta, viu?
Obrigada.
E temos aqui, finalmente, batendo a agenda, senhor Lierson.
Yes! Deu certo, mano.
Tô mais animado.
É Magic, pra falar de Magic. Li, eu nem sei nem por onde eu começo a falar as coisas que você faz, mas eu vou resumir, tá? Xepa, pai e digital influencer. Não necessariamente nessa ordem, né?
E cozinheiro,
mano. E ex-designer.
Não esqueça. Ah, mano, eu posso te falar que eu tô sendo... mó designer ultimamente,
sabia? Eu tô vendo essas coisinhas que você tá lançando.
Eu tô sendo muito designer, cara. Parece que nesse tempo aqui eu dei uma redesignizada. Tirei até o ácon da gaveta. Juro, virei designer. Virei design de novo.
Não, faço não. Fica de boa ali, não.
Não. Mas é aquilo, eu só vou lá e... Sabe quando você faz build de RPG? Que você só usa... Quando você tá com um level muito alto, você só usa uma ou outra build pra tirar alguma vantagem em alguma coisa que você precisa. É o que eu tô fazendo agora. Eu não tô indo de volta
pode
pra
crer,
profissão.
Pode crer, pode crer.
Agora
fazer uma e é legal, né? Porque parece que a gente tem uma... Quando a gente volta, a gente fica muito tempo sem fazer uma parada, assim, tipo, de design, colocar a mão na massa. Parece que quando você volta, a sua cabeça destrava de umas coisas. Eu não sei, eu tenho a impressão que fica mais fluido. É muito louco isso, cara.
Mas aí você aprende uma ferramenta que nem, tipo... Eu parei quando lançou esse Photoshop que não evolui mais, que só muda...
Que muda o ícone?
É, agora ele só... É assim, ele fica quadrado, aí depois ele fica com as bordas redondas. Ele fica quadrado e fica com as bordas redondas. Ele não muda o nome mais.
Olha, olha, eu tenho que te falar que eu sou um pouco bitch do pacote Adobe. E, cara, tem umas funcionalidades do Photoshop que tem ganhado um pouco meu coração, saca?
Eu amo. Eu nunca deixei de pagar o pacote Adobe. Nem quando eu trabalhava. Nem quando eu tava 100% na cozinha, todo mês ele continuou cobrando lá. Não tem problema, porque eu uso todo dia.
Pode crer. Dane-se. Cara,
Eu amo jogar uma porra na biblioteca e pro Illustrator tá lá e no InDesign tá lá, então eu continuo pagando.
Olha aí. Não tem problema. Cara, a gente. Aliás, eu vou tentar bater a agenda com você de novo pra gente falar disso aí, que tem muita coisa do ex-futuro novo designer que a gente pode conversar, cara. Mas nós vamos falar sobre isso. Mas hoje aqui é o seguinte: hoje a gente vai falar de Magic. Eu já quero adiantar que eu não sei nada. Nada, 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 zero, nada, 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 zero, zero, zero. O meu primeiro contato com o jogo de carta foi Yu-Gi-Oh! Porque eu gostava do anime, eu achava um rolê muito perturbador o menino ser... Porque ele encarnava um demônio, né, velho? Ninguém fala sobre isso. Mas não era isso. Não,
ele encarnava uma pessoa egocêntrica demais pra idade dele. Aquele cara que encarnava nele era um lixo. Ele era um bosta, era uma pessoa ruim, mano.
Ele era um deus egípcio, não tinha um rolê assim? Que ele era um deus mega egípcio, que fazia uns paranauê, que tinha um cabelo dele que mudava. Enfim, foi Yu-Gi-Oh!
Era?
O cabelo dele ficava
pra
mais
espiritual. Eu assisti Yu-Gi-Oh! Não me lembro mais de nada também.
Sabe o que acontece, mano? Eu jogo Magic também. Eu e o Elba, a gente joga desde 95, 94, velho. Pra nós, quando saiu o Yu-Gi-Oh! A gente já era velho pra essa porra.
Exatamente esse o problema. A galera pergunta, Oba, que você acha de Yu-Gi-Oh! Não, eu não acho nada. Quando saiu o Yu-Gi-Oh!, quando inventaram o Yu-Gi-Oh!, eu já jogava Magic, já tinha o deck, já tinha os amigos que jogavam, já tinha o hábito de jogar.
E não era viciado.
Não, quando saiu o Yu-Gi-Oh! Já existia o T1.
O que, que é isso? Tá, então peraí, vamos começar. Entendeu? O que que... Resumindo, pra uma... Porque tem várias pessoas que escutam o Yellowcast e que não podem saber o que é. Lógico que a gente não vai ler o Wikipedia e falar, o que que é. Mas sintetiza pra mim, qual que é a parada do Magic, assim? Por que que é tão Magic? Mágico?
Cara, quer começar, Elba? Porque eu vou longe, mano. Mas o Elba, eu vou longe, mas o Elba, ele é muito mais prolixo, ele explica muito melhor que eu. Eu sou um lixo.
Tá bom.
Então, eu sou um lixo profissional, eu sou prolixo. Se for longe demais, eu sou muito longe.
Pode crer. Então tá, só Elba, me conte. O que é o negócio do Magic, cara? Dinheiros, e aí?
Quando não... Magic inventou o conceito de jogo de carta colecionável, ok? Já existia o lance de você colecionar figurinha, isso existe desde o fim do século retrasado agora, e já existiam jogos que usavam cartas como parte do jogo, mas eram variantes de baralho. O Magic foi o jogo que inventou esse lance de você, ao mesmo tempo, colecionar figurinhas e usá-las para jogar. O motivo exato, ninguém nunca vai saber, mas... Por qualquer motivo, ele se popularizou e se solidificou e se manteve até hoje. Desde que Magic foi inventado, vieram vários outros jogos tentando copiar a mesma fórmula de juntar o colecionismo com a jogabilidade. Yu-Gi-Oh! É um exemplo. Spellfire é outro que também é muito novo. No fim dos anos 90, teve uma febre nos Estados Unidos que tudo lançava um card game. Card game, né? De Conan, de Hércules, de Star Wars, Star Trek... Meu Querido Pony, Harry Potter, absolutamente tudo que você imaginar, os caras chegaram a lançar card game.
Até no Magic tem Meu Querido Pony também, pra quem se interessou.
Né?
Essa
vai sair sim. Em 99, a Wizards, que é a empresa que criou o Magic, foi comprada pela Hasbro, que é a empresa que criou o My Little Pony.
My Little Pony.
Exato. E, diferente de tantos outros card games, o Magic se sustentou e se manteve ao longo dos anos. Ele nunca viu a si mesmo como um fogo de palha. Historicamente, foi um jogo que ele mirava mais na saúde do jogo a longo prazo do que em aumentar as vendas a curto prazo. O que fez com que ele durasse 30 anos aí.
Entendi. Lies, o que você tá rindo aí?
Não, é porque ele mira na saúde dele e na falta da nossa, tá ligado? Porque eu cansei de deixar de comprar coisa pra minha saúde, pra comprar carta.
Caraca.
Aí o senhor tem probleminha, né, Lies?
Você sabe que sim.
Cara, mas então, isso é uma dúvida que eu tenho, porque no Yu-Gi-Oh! É aquela parada de... A gente comprava as cartas, né, no saquinho, obviamente você não via o que você tava... Igual álbum de figurinha.
Igual crack, né?
Igual crack. Você compra um pacote, você não sabe qual que vai dar pra você fumar, outro não vai. Mas, e aí não tem como, né, se escolher muito, carta repetida. Como que... Tipo assim, obviamente o segredo do jogo e manter... O business dele é fazer você comprar carta toda...
Pacotinho. Pra Wizards, pra empresa, é você comprar pacotinho fechado.
Pacotinho fechado, saquei. E aí dentro desse pacotinho, tiver carta, não tiver carta, você vai trocando e vida que segue. É isso?
Exatamente. Exato. Mas para as lojas que vendem, o pacotinho fechado em si tem uma margem de lucro muito baixa. A fabricante do jogo, que é a Wizards, eles lucram somente com os pacotinhos fechados. Para as lojas, o grande ticket de venda é você abrir os pacotinhos e vender... Nem abrir os pacotinhos, desculpa. O grande ticket de venda é você vender carta avulsa.
Ah.
E como a loja vai conseguir carta avulsa, aí cada loja vai ter o seu esquema. Pode ser que ela abra um monte de pacotinho, pode ser que ela compre coleções. Pode ser que ela compre coleção de pessoas que pararam de jogar, pode ser que, como for, ela vai conseguir as cartas avulsas. Por quê? Ora essa... Tal qual figurinha, algumas cartas são mais raras do que outras. E algumas cartas são mais procuradas do que outras. Aquela carta, a carta da vez, teve o campeonato mundial, e aí o cara foi lá e ele ganhou o campeonato mundial, e toda a estratégia dele é baseada nessa carta. A procura por essa carta vai disparar.
Na segunda-feira. Então, tem carta que vale o campeonato 10 centavos.
O campeonato é domingo, a carta valia 10 centavos. O cara foi lá e ganhou o campeonato mundial com a carta que valia 10 centavos. Segunda-feira, essa carta tá 50 conto em todas as lojas.
Pode crer. Cara, isso é tipo... Eu não consigo nem exemplificar. Porque é muito louco
isso. É bolsa de valores.
Né? É, cara, é bolsa de valores, né? Tipo assim, aquele ali ganhou, a carta valoriza. Mas eu tenho uma dúvida em relação às cartas. Funciona meio que como o Overwatch, que eles lançam um personagem e lança toda uma história, ou ele tem um poder específico? Como que é isso, assim?
Eles começaram a fazer isso comparativamente recentemente. Hoje em dia, é isso. Eles lançam personagens e têm histórias. Mas isso não é necessário pro jogo em si.
Entendi.
Ô, Elba, vamos explicar o recentemente nosso pra elas, né, cara? Porque o recentemente nosso é 10 anos pra cá, né?
Você está certo. Desculpa. Quando o jogo foi lançado em 95, eram só as cartinhas com temas de fantasia clássica. Tinha a carta que era o dragão, a carta que era o gênio,
era
o
tokeniano, demônio,
o anjo. Ah, tá. Era bem tokeniano. Então, mas, e era, nada tinha muito nome próprio. Era um personagens genéricos.
Até Arabian Nights, até Revised, vai.
É, por aí. Não, mas digo mais. Até 96 eles começaram a fazer história, a se importar com a história.
Entendi. Que entrou, começou a entrar a parada mais de storytelling, então, pra melhorar.
Eu acho que não foi na saga de... Não foi no arco de Urza que começou a ter lore?
Não, na verdade, começar... Quando, ainda em 94, a Wizards recebeu a proposta de vender os direitos de história de Magic. E essa, a história que eles contavam em 94, 95 é terrível, porque chegava uma empresa de quadrinhos e fazia: escuta, eu quero te pagar pelo direito de contar sua história. Tá bom, eu vendo. Aí chegava um outro de livros: agora eu quero pagar pra contar os livros. Tá bom, eu vendo. Aí chegava outro cara, houve um ponto que duas empresas de quadrinhos diferentes contavam histórias diferentes, sem conversar um com a outra ou com a Wizards, um em Los Angeles, um em Nova York.
Saquei.
Foi tipo então, minha criação em casa, isso aí.
Exato.
Saquei. Cara, mas isso...
E aí, logo depois, eles juntaram tudo.
Mas vocês sentiram que essa mudança... Porque, tipo, é muito mais uma mudança de business, né, também. Ou vocês sentiram que isso foi primeiro uma mudança de característica do jogo? Ou foi só pra ganhar mais dinheiro?
Não, cara, isso aí, na verdade, isso aí arrumou o jogo. Ah, porque era muito feia as artes, mano. E aí eu acho que a hora que você começa a ter uma. Na real, a hora que você começa a capitanear a direção de arte do jogo, ter uma lore, você tem que respeitar a direção de arte. Você começa a ter uma direção, acho que começou a melhorar, cara. Porque aí, tipo, você começou a ter mais ou menos, tipo, os personagens centrais. Quando começou a ter Urza, quando começou a ter a Mishra, sabe? Ter personagens mais centrais, começou a ter uma direção. O mundo começou a ter uma direção, né? Aquele primeiro planeta ali, o primeiro... O primeiro plano, porque depois o jogo começou a precisar ter muito mais personagens do que cabia no mundo, e aí eles inventaram os multiversos, que a gente já tá acostumado. Porque aí começou a dar água pro vinho, e aí eu acho que começou a tornar o jogo mais interessante em si, em questão de arte. Porque a direção de arte do jogo, ela varia. Nessa época aí, ainda não tinham tantos ilustradores fazendo a arte, variava de um 25. Time, sei lá, de 25, né? Que era sempre, sei lá, os mesmos caras, você ia... Mano, sei lá, era a Rebeca, o Nielsen, o Avon, o Frazier, era sempre os mesmos caras.
Essa galera já é nova, viu? Apesar de eu concordar com você, Lirso, que foi bom pro jogo essa unificação, o Jasper Mifors, primeiro diretor de arte do jogo, pediu demissão por achar um absurdo que a Wizards queria unificar, porque ele achava justamente que a graça era essa mistura de estilos e visões de múltiplos artistas diferentes.
Entendi.
Era muito feio, mano. Nossa, se você for ver...
É opinião,
eu concordo aqui, tipo assim... Tem artes de alfa que são lindas e tem artes de alfa que são horrorosas, mano.
Tá, eu não tenho ideia do que é alfa.
Alfa é a primeira coleção do jogo, o que foi lançado em 93.
Ah, tá, saquei. Cara, mas olha só, bom que a gente tá falando de arte, porque eu até separei uma pergunta pra Hernanda. Eu acho que vai casar muito nisso. Hernanda, você hoje é ilustradora de Magic, certo?
Certo.
Como que funciona isso, por exemplo, que os meninos estavam falando assim? Como que chega um briefing pra você fazer uma criação de uma carta ou você cria outra coisa? Qual que é o seu trabalho dentro disso, linkando com o que os meninos estão falando?
Você fala o quê? Na questão da evolução artística ou...
De tudo que seu coração quiser me contar e que você puder.
Então, o briefing deles é um briefing... normal, assim, pra quem trabalha com design, né?
Por exemplo, vou te fazer uma pergunta. Como chegou pra você o briefing da carta que você vai contar pra nós aqui de Zendikar?
Então, né? Segredo. Não, droga! Quase deu certo. Não, não, mas assim, eu sei que você não pode falar muita coisa porque você tem contrato assinado e tal, mas, tipo, o que eu quero, acho que entender é, quando chega um briefing pra você, ele chega um briefing de uma arte, ou ele chega um briefing de uma arte com características que variam, né, de propriedades distintas ali dos personagens e de poder e nananã, ou chega um briefing pra você fazer uma arte e pronto, entende? É tipo assim, você vai fazer uma arte da Coca-Cola com café, eu sei que eu preciso colocar em algum lugar o elemento do café.
Então, a gente recebe um manual, na verdade, né? Tem toda uma... A gente recebe dois manuais, assim. Um é o manual da expansão, que a gente tem que trabalhar no momento. E o outro é o manual do próprio jogo, do Magic. Então, tipo, o manual do Magic tem todos os conceitos que você precisa saber, né? Obviamente que quem começa a trabalhar com Magic já entende um pouco da coisa, porque é, entre aspas, fã já. Mas tem esse manual artístico e daí eles falam para você os conceitos do Magic, as regras que você tem que seguir obrigatoriamente, e o manual da expansão. E daí o briefing é baseado nesse manual da expansão. Por exemplo, eles passam uma carta que da expansão, sei lá, que nem ele tá falando, Zendikar, por exemplo. E daí eles dão lá o briefing do que eles querem. Por exemplo, personagem tal numa land, eu não sei como é que traduz isso em português, mas tipo,
Conta mais.
Ambiente tal.
Uma land incolor.
Uma land tal, não sei o quê.
Um Eldrazi.
E daí ele passa informação na página lá, tipo, segue referência na página tal, tal, tal. Eu acho que o que eles estão falando com relação à referência e evolução artística tem muito a ver também com o progresso de um modo geral, né? O progresso artístico no mercado de artes. Então, tipo, antigamente as pessoas não desenhavam. Nem todo mundo desenhava tão bem.
Uhum.
Então a quantidade de artistas não era lá tão grande, né?
Entendi.
Os 25 artistas originais do jogo...
Tanto que a questão da arte digital também, né? É, não era uma coisa que era comum. Então a galera trabalhava mais com tradicional.
Os 25 artistas originais do jogo eram literalmente colegas de classe do diretor de arte.
Ah, é mesmo?
Ele recebeu uma vez. É engraçado porque a arte antiga, tudo que a Hernanda faz, esses manuais que ela tem, tudo isso deve ser sigiloso pra caramba. Mas as artes de 30 anos atrás, ainda mais que o responsável já saiu da empresa, tudo isso já foi publicado e explicado. E aí ele conta que eles faziam coisa tipo. Aí tinha a verba da empresa pra contratar os artistas. E ele trabalhava, não lembro se ele dava aula ou se ele estudava arte na época. E chegava e anunciava na sala: galera, eu preciso de 10 artistas, 15 artistas para desenhar fantasia clássica. E os briefings eram, antigamente, 30 anos atrás, eles eram tão simples quanto: eu preciso de uma ilha tropical. E literalmente aconteceu, porque existe a carta ilha tropical. E aí o foco da arte ilha tropical era tão focado no passarinho que estava na ilha que o criador do jogo, quando viu a arte, pensou e falou: cara, eu vou precisar de outra arte para ele tropical, mas eu gostei tanto dessa arte que eu vou criar uma carta chamada Aves do Paraíso, e eu vou usar essa arte nela. Então nos primórdios, no tempo do antes, era uma coisa muito mais solta, e eu acho que eu tenho que dar o braço torcer para Hernanda, é mais amadora até.
Agora ou antes?
Não, antes.
Ah,
antes,
sim, sim. Mas eu acho que em tudo que a gente acompanha, assim, eu acho que tem aquela questão do amadorismo, ou, eu não sei se... Então, mas aí deixa eu lá corrigir, porque senão eu falo merda e as pessoas me cancelam, né? Porque tem disso agora. Mas...
Ai, que horror!
Qual que é a parada, assim, que eu fico vendo, assim? Eu nunca gostei muito do design de Magic. Cuidado, eu tô falando isso, minha boca... Calma.
Falou.
Tchau. Mas é porque eu nunca entendi. Eu também não peguei pra entender e ver e fuçar e tal. E, tipo, eu acho que é muito uma linguagem de carta, de... Gente, eu tenho déficit de atenção, eu vejo o desenho, eu quero prestar atenção no que o desenho tá fazendo, aí eu leio, aí eu falo, beleza, mas o que eu tenho que ler aqui, o que eu tenho que entender? E eu sempre vi as cartas ali contando uma história muito louca, então eu nunca consegui ficar muito presa e muito ligada às ilustrações. E eu acho que era uma parada... Porque qual que é o estilo de jogo que é Magic? É RPG? Não, né?
Não, é um jogo de estratégia.
É um jogo de estratégia. E eu acho que eu nunca fui muito ligada com jogos de estratégia mais pesados, assim, por causa disso. Porque eu não sentia um bonde, sabe? Não me sentia linkada, assim, com essas coisas. E aí, eu tava vendo uns vídeos sobre Magic, né? Pra gente gravar, pra não ser uma completa zerola. E hoje em dia, eles me contam mais história. E eu acho que porque me conta mais história, hoje eu tenho mais interesse. Mas antes, primeiro, uma coisa muito solta, sabe? Era tipo assim, tem um cara com fogo na mão e... Beleza. Nossa, fui muito tia pai agora, não fui? Aquela tia que fala, o que você tá jogando essas cartinhas aí?
Esses bonecos que tá aí.
Cartinha do diabo.
Essas cartinhas do diabo. E eu tenho essa dúvida, assim, porque me parece que é muito complexo o aprendizado de Magic. E é, eu não sei.
Não, mano, é igual poker. É fácil aprender e impossível de dominar.
Saquei. E você gasta pouco dinheiro também, pelo que eu... Tô sendo irônica, tá? É pouco dinheiro, né? Pelo que eu vi, assim, dos decks colecionáveis e as paradas.
Eu
assim,
gasto, né? Eu gasto pois pouco. É. O Elba...
Eita, expono? Expose it.
É, pelo contrário, eu ganho muito mais dinheiro com o Magic do que eu gasto dinheiro com o Magic.
É, isso é verdade.
Tá, vamos lá. Então me...
Na verdade, o Elba investe, diferente de mim. Eu gasto, o Elba investe.
Você vê o quanto o Magic lucra a partir dos prêmios dos ganhadores, né? O que eles ganham nos campeonatos mundiais e tal. São milhões, assim.
Pois é, cara. Eu não sabia que tinha campeonato mundial de Magic, tipo, como tem de LOL, né? E CS, essas coisas. E é uma grana
arrumada. Em 97, não só tinha mundial, como ele já era televisionado.
De Magic?
Sim. Na ESPN.
Pô, então Magic... Quê? Então Magic é o que abriu a porta do... É, foi a porta de entrada, né, pras drogas?
É o primeiro esporte do mundo, caralho.
Que foda, cara. Tá gente, vivendo e aprendendo. Eu tô aqui pra aprender. Vocês não vão me julgar, não, tá?
Não, relaxa. Nós é velho.
Nós é velho paia. É. Cara,
estão começando agora. Esse,
mas eu, sabe o que você falou, Thalita? Que é verdade? Ou como você não via uma associação entre as artes e as cartas e o que elas faziam e como andava? É, isso também, isso foi uma coisa que mudou de fato no jogo. Em 90 e, até 98, as pessoas que faziam as cartas e as pessoas que faziam a arte não conversavam uma com a outra. Ué. Então, às vezes a arte combinava com a carta, na esmagadora maioria das vezes não.
Ah, menino, sério, era uma coisa de time meio, tipo assim, ah, eu tô fazendo aqui meu trabalho, você não me, não peça alteração, era uma parada meio assim?
O arte finalista não faz o trampo dele, tá ligado? Pode você crer. Faz e ele não.
Pode crer.
É porque antigamente eu não sei como é que era, né, porque, enfim, mas hoje em dia, no manual mesmo, eles deixam bem claro que você tem que seguir certas regras dependendo das cores das cartas, então, tipo... São o quê? 5 cores, e daí as cores variam entre, tipo, a cartela de cores que tem, que é a torta de cores, que eles chamam de Color Pie.
Color Piezinha.
E daí cada carta tem, cada cor tem um significado, né?
Uhum. Isso eu pesquisei. A única coisa que eu sei falar. Que é vermelho, branco, verde, preto e azul. Acertei ou errei?
Olha, boa.
Viu?
Sim. Caralho.
Tá vendo?
Eu, máquina. Braba.
Eu fiz meu dever de casa, porque inclusive foi uma coisa que eu achei bem legal, que era a teoria da cor aplicada nessas categorias, né? Tipo assim, que lá o vermelho, raiva, caos, o branco, ordem, proteção, o verde, natureza e vida.
Criação.
É. Criação
não, né? Porque a criação é do branco, né?
É.
Mas o verde...
O branco é caracterizado como luz e ordem, né?
Luz e ordem. É. Ah, pode crer.
Vida, energia, ordem.
Ah, energia, preto, morte e... deixa eu abrir.
Poder.
Poder e azul, conhecimento, negócio assim.
Conhecimento, é. Né? É tecnologia, ilusão, inteligente.
Pode crer.
Inteligente.
E isso é muito legal, né? Erna, desculpa te cortar, até quero que você continue falando um pouco sobre o seu trabalho, assim, no Magic. Como que você vê, inclusive, essas coisas acontecendo, assim, no desenvolvimento do seu trabalho? Porque parece que eles levam esses pontos, né? Que nem o Elba comentou, as coisas foram evoluindo, foram contando histórias, e isso tudo foi ficando muito significativo pro jogo, né? E eu imagino que isso reflita no seu trabalho diretamente.
Pois é, a questão de a teoria de cor e tal é uma coisa que a gente acaba começando a puxar muito quando começa a trabalhar com Magic. Mas é tipo, não é obrigatório, assim. Você faz, na verdade, se você quiser, né? Mas tem que ter certos elementos, assim, com relação a essas cores e tal. E eu acho que, na verdade, de modo geral, quando você começa a trabalhar com Magic, você sente um avanço muito grande, assim, na arte.
Sério? Se
você tá trabalhando com... É, você tá trabalhando com, entre aspas, a elite, né? Do mercado de arte para jogos e de... Gente, como é que fala fine art, assim, em português?
Arte fina.
Arte fina. Belas artes, pronto. Belas artes. Que a galera de belas artes. É porque belas artes, eu só me lembro da faculdade de São Paulo.
Da faculdade.
Não tem nada
pode a ver. Crer, pode crer. Como que foi esse processo pra você entrar e fazer parte do isso você pode contar pra gente? Do time de ilustradores e tal? E aí, como é que foi?
Então, foi bem... Bem bobo, assim, eu fui chamada no dia 1º de abril pra participar do nada, assim, um ótimo dia pra ser chamada, pra fazer parte da equipe.
Muita criatividade.
Gente, eu juro pra vocês, eu achei que era spam, eu quase deletei.
Caralho, sério? Como que foi?
Sério. Ah, cara, eu tava tipo, nossa, eu tava de boa em casa, né, num belo dia de pandemia, e eu recebi o e-mail no 1º de abril, e daí eu abri como se não fosse nada, achei que era um spam. E daí foi uma das diretoras de arte me convidando pra trabalhar.
Caralho.
Pra eles. Pra fazer. Mas é tipo um pack que não tem. Não tem muito a ver com a parte competitiva do Magic, sabe? É outra. Um outro mundo, assim, entre aspas, do Magic.
Como assim outro mundo? O Magic tem outro mundo sem ser. Ah, não, gente. Como assim? Como... Não,
tem outras coisas, tipo.
tem, tipo, eles estão lançando agora uma edição que chama Jumpstart, que eles trazem algumas outras cartas, mas montam de um jeito diferente uns decks mais pré-construídos pra você já pegar e jogar. Entendeu?
Saquei.
Não tem um deck building competitivo e etc. E tem outro formato que chama Commander, que é você pega as cartas, monta com 100 cartas pra jogar em 4 pessoas como se fosse um board game. Mais friendly, entendeu?
Saquei.
Existem. Utilizando as cartinhas, você consegue montar milhões de outras maneiras de se jogar Magic. Não é só o 1x1 competitivo, entendeu?
Entendi.
Magic é um universo muito maior do que parece,
sacou? Quando lançaram Magic, ou você jogava Magic, ou você não jogava. O problema é que é que isso mudou. Isso de verdade mudou. Porque quando a medida que a galera montava o seu baralho, se você já tem o seu deck e você não precisa mais mudá-lo, você para de dar dinheiro pro fabricante. Isso incentivou a Wizards a criar novas maneiras de jogar, com novas regras, com novas cartas. Então você vai precisar comprar essa nova caixa, essa nova edição, essa nova coleção, se você quiser jogar dessa nova maneira.
Cara, obviamente que tem toda a parte do jogo. Eu até vi o Liesa esses dias jogando Magic no Twitch, que você tava, né, Li? Eu acho que jogando...
Tava jogando no computador, tava jogando no formato padrão, o standard. No Arena.
E aí tem. Vocês possam. Porque eu sei que tem o jogo de mesa mesmo, né? Que tem a carta física e tal. E eu não conheci esse modo Arena que ele falou que dava pra jogar online. Tem algo que você possa aproveitar do seu deck físico pro seu deck online? Tipo, ou é completamente
outra coisa? Não. Essa é uma grande briga, tipo, de pessoas que têm alguma voz online que, tipo, eu, Elba, que. Você tem que realmente gastar todo o seu dinheiro de novo. Você tem que ter duas coleções.
Caraca!
Você tem que manter
duas coleções. E essa é a razão pela qual eu não jogo online. Eu já tenho uma coleção.
Eu jogo igual o Elba. Eu jogo físico. Não gosto de jogo online. Igual o Elba. O Elba tem, acho que, uma das coleções mais bonitas que eu já vi na minha vida. Eu abro as binders do Elba e você tem uma vontade de chorar.
Elba, o que você me conta sobre isso? Me conta mais. Vou te expor.
Modéstia à parte,
olha,
eu tenho mais carta e mais variedade que a maioria das lojas do país.
Caralho! Me conta.
Eu chuto deve ter umas 3 ou 4 lojas que tem mais carta do que eu.
Caralho, mas peraí, deixa eu entender isso em espaço. Vamos colocar quantas caixas de sapato que isso dá de carta? Tipo, umas.
Eu atualmente tenho algo perto de 3 metros cúbicos de carta. Então, em caixa de sapato, isso vai dar.
Obrigada, porque eu sou designer, não faço comigo.
9. Eu sou psicólogo, tô me imaginando caixinhas na minha
fala frente, em tá? Uno, fala em Uno de firma.
Ah, vai dar meio Uno de firma.
Que é isso? Gente, o que vocês... Gente, que...
Sabe Uno? O carro Uno?
sei Uno, ok.
Um Uno de firma. Meio Uno de firma
de carta. Você tem meio Uno de carta?
Sim. Quando eu saí da casa do meu pai, eu não consegui levar todas as minhas cartas numa viagem só.
Eu tenho um arrependimento que, tipo, eu tinha um book desse, assim, também, de muita coisa, porque eu sou da época do Elba. E aí, quando eu parei de jogar a primeira vez em 2006, 2007, acho... Não, 2007 eu vendi o book, né? As cartas mais velhas que eu não jogava. E aí inventaram o Commander, que é um formato que usa um monte de carta bosta. Aí eu fiquei bem triste, cara.
Cara, bom que vocês sabem bem da história de Magic. Eu quero começar a fazer umas perguntas que é tipo de... Que eu sei que rola isso em outros tipos de colecionáveis. Existe tipo a carta que é mais rara, a parada que é mais cobiçada, a jogada existe. Que foi... E aí?
Existe. Tem tanta história, gente.
A Black Lotus é... Uma Black Lotus de Alpha, como eu falei, Alpha é a primeira edição. A Black Lotus de Alpha é a carta comum... mais cara que existe. E quando eu digo comum, foi uma carta que foi vendida normalmente, qualquer pessoa que jogava na época podia ter aberto ela em um pacotinho. A última que foi vendida, novinha assim, perfeito estado de conservação, bateu $230 mil.
É o quê?
É uma figurinha particularmente cara.
Exatamente.
Eu tô dando uma googlada aqui pra ver. O que você ia falar,
Renato? Tem um vídeo de um cara que, tipo, ele pegou um pacotinho de alfa fechado e abriu e achou essa Black Lotus ainda, hoje em dia. Dá uma olhada nesse vídeo depois. Ele começa a tremer na hora que ele abre.
Caraca, velho.
Ele vai abrindo o pacotinho com luva pra não deixar, porque perfeito estado é perfeito estado. Tem uma diferença de perfeito estado e perfeito a olho nu. Então ele usa luva, ele usa estilete pra abrir. E aí ele abre a Black Lotus e ela tá em perfeito estado. E você vê, o cara começa a tremer. E aí ele bota ela na mesa com todo cuidado pra não derrubar ela. Hiperventilando, porque, caraca, aquilo é tranquilamente uma nota de 100 mil dólares.
Nossa, tranquilamente.
Uma nota de 100 mil dólares.
E ele comprou, tipo, dessa edição aí que vocês jogam e não são viciados, desde 1900 e bolinha?
Da primeira edição do bagulho.
Caralho, velho. É um business, assim, que ele é infinito, né? Falando já em relação a negócio, é um business que ele é infinito.
Existe também um canal, depois se você quiser dar uma olhada, que chama Alpha Investments, que é um cara que já é um cara que ele é um canal voltado para business de Magic, que é um cara que também ele tem milhões de caixas guardadas de outras edições, ele tem caixa velha e fica lá guardado esperando para dar dinheiro.
E fazendo vídeo pra valorizar as cartas dele. Eu super adoro esse cara, porque ele tenta dar umas manipuladas de mercado.
Porque o que acontece? Ele, por ter essa força de mercado, ele joga às vezes ali ele mexe com a bolsa, por assim dizer. Uhum. Sabe as pessoas que ficam jogando coisa errada no mercado pra tentar mexer com a bolsa de valor? Ele faz isso com o mercado de carta. E aí...
Ele consegue, com carta isso é legal.
Entendeu?
O tipo de coisa que ele fez, ele fez uma campanha de 2 anos pra dizer, olha, essa coleção é muito legal, eu acho estranho que ninguém coleciona esta coleção específica, porque ela vale muito, ela custa muito menos do que ela vale, eu não sei porque as pessoas não colecionam ela. Isso fez com que a busca por essa coleção aumentasse, o preço das cartas subissem, e aí quando a galera tava na fúria dessa coleção, ele revelou, olha só, casualmente, eu tenho 87 cópias de cada uma das cartas dessa coleção, se alguém quiser comprar, eu vendo.
Nossa, gente, o negócio é muito mais fundo.
Não, o negócio é gigantesco, tá? Você não entende.
Sabe,
não.
Martin Shkreli, o magnata americano que comprou, ficou famoso porque ele comprou a farmacêutica que fabricava o coquetel antiedético, e aí ele aumentou o preço em 700%. Então, ele ficou famoso por isso. E aí, quando a Receita Federal tava indo pesar em cima dele pra prendê-lo, ele chegou a mencionar o interesse dele de esconder a fortuna ilegal em cartinha colecionável de Magic.
Tá bom,
mas eu deixo registrado aqui, tá? Que quando eu tiver o meu império de restaurantes, vocês podem ter certeza que metade do meu dinheiro não vai estar nas Ilhas Caimã.
Vai ser nas cartas de Magic.
Eli, você acha que é um mercado que dá pra dar uma investida?
Não precisa. E vocês me veem com carro caro?
Pode crer.
Elba, quantas Dual Land eu tenho?
Quantas o quê?
Dual Land é uma carta cara e bem usada em jogo. Você tem Dual Land, Lir? Você tem uma, duas?
Tem umas 6.
Tá bem.
Gente, eu...
Então, por isso que eu tô falando. Eu sei investir meu dinheiro.
Eu não tenho
não
ideia.
Não em carro. Carro chama atenção, pô.
Olha aí, Liesso, você... Olha aí, cara. Isso aí foi uma frase boa, hein? Carro chama atenção e carta tá ali, né?
Eu e o Elba somos caras low profile, ninguém sabe de onde a gente investe no
dinheiro. Saquei, velho. Olha aí. Bom, gente, tô aprendendo muito. Depois eu quero uma consultoria financeira para investir em Magic. Tá.
O bom é quem faz a arte da carta e recebe, né, as versões lá, recebe as cartas impressas, né, entregues, então ela fica com um monte de coleção para vender.
Essa é a parte que eu quero saber como funciona.
Pois é, e aí, vamos lá, Hernando, tem mais coisa que a gente tem pra tirar de você. Vamos lá.
Quem faz a carta lá recebe umas provas, né, de impressão. Não sei quantas, mas são muitas. Pra vender no mercado. Você vende.
Ah, você tem as facas das...
Não, não é a faca, você recebe a carta.
Impressa.
É arte escura disso. É aquela carta impressa que atrás ela é toda branca.
É porque se for uma arte digital, ela
não. Não, claro, não tem impressão.
O negócio que você falou de Magic, eu tô com mais umas curiosidades pra entender o processo. Você falou que a mulher lá. Mas você tinha se aplicado pra alguma vaga? Só pra entender, porque tem muito ilustrador que escuta a gente. E, né, às vezes fica achando que não é possível acontecer esses rolês e tal. Mas como que é, assim, como você falou que a mulher te procurou e tal, mas você já tinha feito alguma aplicação antes?
Ela me procurou, não foi por conta da aplicação, até onde eu fiquei sabendo, mas, o quê? Eu comecei a trabalhar 6 anos atrás na área e nesse período de 6 anos eu enviava vira e mexe e portfólio para o e-mail da empresa deles, assim, para a sessão de arte. Eles têm uma sessão toda voltada para artista freelancer, né? eles especificam se você quer trabalhar pro Dungeons & Dragons, ou pro Magic, ou pra Duel Masters, que é outro jogo que eles têm lá também, que contrata artista também. É mais ou menos uma espécie de... Porque o Duel Masters, na verdade, ele é todo voltado pro Japão, então ele é tipo esses trading card game, Yu-Gi-Oh!,
Saquei, que legal, velho. Inclusive, gente, tem que ir atrás, tá? Não é só ficar esperando a galera mandar e-mail 1º de abril falando as paradas, não. Faz favor de ir atrás dos outros também, que é importante. Pessoas, pra gente caminhar pro nosso final, eu quero... entender ainda mais algumas considerações. Eu quero focar ainda na arte, porque é uma coisa que, assim, de novo, né? Foi o que me fez voltar mais os olhos para a Magic, para entender que eu fazia parte desse mundo ou não fazia parte desse mundo. Quero aprender a jogar, inclusive, se vocês depois animarem, fazer uma call e cerveja. Eu mando cerveja para casa de vocês. Mando uns hambúrguer também. Tem um lugar legal aí que chama Trad. Não sei se vocês conhecem.
Em breve nós a gente pode fazer uma... Inclusive, eu vou sair desse call e vou jogar mesmo. Vou fazer um mesão saindo daqui.
Olha aí, cara.
Depois dessa gravação, eu vou começar a live analisando o deck do pessoal na Twitch.
Olha aí, velho. Tá vendo? Tem mercado pra tudo. E o que eu queria saber de vocês, pra fechar com pergunta, eu não sei se é possível responder essa pergunta, mas eu quero que vocês três me contem qual é a carta que vocês mais gostam, que seja pelo design, seja pelas propriedades, pelas características. Qual carta que quando você olhou, você falou assim, essa carta aqui, e de novo, seja pela Hernanda por questões artísticas, que olhou e falou, cara, essa carta é foda, quero fazer coisas nesse estilo. E aí, me contem. Vou começar pelo Soelba, que eu apresentei ele primeiro. E aí, queria agradecer a sua participação, seu lindo. Muito obrigada. Me fala a sua carta e já pode fazer o jabá dos seus respectivos conteúdos.
Bom, é difícil falar uma carta, que é meio como escolher filho. Mas eu acho que se for uma carta, eu iria em Necropotência.
Eu vou googlar. Caralho. Eu vou googlar porque eu sou...
Baseado... Você nem precisa jogar Magic. A carta chama-se Necropotência. Nome, né? Do que ela se trata? É exatamente o poder da morte. É exatamente.
Vou até pesquisar aqui.
Eu particularmente gosto da arte. Ela é uma carta historicamente relevante pro jogo. Ela quebrou o jogo no meio quando foi lançada. Foi um terror que ela dominava os formatos. Como eu disse, eu gosto muito da arte. E é engraçado porque essa arte foi feita com todo o briefing super complexo de... Essa carta é um encantamento que transforma o poder da morte em poder mágico. E é um negócio tão absurdamente genérico. O Mark Tedden, o autor da carta, o desenhista da carta, mandou muito bem. Eu gosto muito da arte dela. E, bom, é uma carta de 95.
É a da caveira? Cara, é a da caveira?
Que é a tem caveira. É a primeira, da caveira. Com a caveira, o selo da Cube na testa.
Caralho, que caquito, negócio bonito. Tô vendo a mão dele aqui, invocando a parada do poder. Que carta bonita!
Não é?
Porra. Pois é.
Olha aqui, e ele tá tipo... Eu não sei... Caraca, a minha interpretação, tá? Parece que ele é isso tudo. Mas ao mesmo tempo, ele tá no centro de tudo e é ele, saca? Tipo assim, não sei, viajando. Mas parece que, tipo assim, essas estacas que estão apontando pra cabeça dele aqui me dá uma questão de, tipo, ele tá no centro... Obviamente, como pra você ver tudo isso aqui, mas ao mesmo tempo parece que é uma armadura. E ao mesmo tempo parece que o que eu vejo aqui é que é uma parada que, tipo, tão grandiosamente fodida que pode... Corre, filhão, só vai.
É, e aí tudo isso junta com o lance do preto, que no Magic o preto representa a ambição e o poder acima de tudo. E em termos de jogo, é isso que a carta faz. Essa carta permite que você... Use sua vida, você gaste o seu ponto de vista, sua vida, pra ter mais cartas na mão. Explicando em lore, é como se ela fizesse você morrer mais rápido pra saber mais coisas.
Porra!
Que conceito, hein?
Não é? Eu falo bastante a respeito de Magic no Fazendo Nerdice, canal de YouTube, e toda terça e quinta eu tô na Twitch no Fazendo Nerdice também. Se o pessoal gostar desse lance de filosofia das cores e como elas se interagem entre si e tal, eu tenho literalmente 15 vídeos de 20 a 40 minutos cada um, explorando cada uma das cores e cada uma das combinações de cores.
Nossa, mas eu quero isso agora. Tá no seu canal? Qual que é a playlist?
A Filosofia das Cores.
Fechou. Já abri. Muito, muito, muito obrigada. Cara, inclusive dá pra falar mais sobre isso. Mas depois a gente conversa. Nossa, você me deu muita ideia aqui, cara. Você me deu muita ideia. Fiquei muito ansiosa. Fiquei muito ansiosa. Cara, muito obrigada. Não tem como te agradecer. Obrigada pelo... Eu li a indicação do Lee, você vir participar do Yellowcast. Obrigada por topar, bater esse papo. E, ou, volte mais vezes. As portas estão mais que abertas. Só não vem com essa muito carta, obrigado. Não, que eu quero morrer pra ter conhecimento do negócio.
Bom, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui. De fato, me diverti muito. Foi muito amorzinho.
Que bom. Fico muito, muito, muito feliz mesmo. Senhorita Hernanda, quero saber de você agora, senhorita. E aí, o que, que você conta pra gente? Qual carta ou qual você desenvolveu e pode dar características do que você tá fazendo, mas assim, sem pressão, tá? Sem pressão. E aí, sua linda, me conte.
Então, eu acho que seria mais um artista, na verdade, que foi o primeiro artista que eu vi, que foi o que me fez querer correr atrás do Magic e saber mais sobre, que, meu Deus, dava pra trabalhar com isso, sabe? Que é o Donato Giancola.
Brabo.
E daí tem uma carta dele, que eu acho que é Asha's Favor.
Asha's Favor, tô entrando. Entrei no portfólio dele.
E é um anjo com um fundo todo amarelo, assim, e, tipo, é uma carta muito chamativa pra mim, sabe? E meio que a partir disso foi que eu comecei a pesquisar mais e me interessar sobre, meu Deus, eu tenho que trabalhar com essa empresa um dia, se um dia acontecer, talvez não sei, meu Deus.
Putz, velho, que foda, cara. E ó, tem que falar, viu, um puto orgulho de ter você, mulher, num time desse, trabalhando, cara, sério, daqui, BR, que os nossos artistas brasileiros são foda, sim, a gente só tem que ser menos pau no cu e valorizar mais os profissionais criativos que a gente tem aqui. Sério, cara, muito, muito, muito obrigada mesmo. E onde que as pessoas te acham? Seus links, portfólios, ArtStation, onde que a galera te acha?
Galera pode me achar mais pelo Twitter, que é Hernanda. E meu website é hernandasouza.com.
Demorou. Eu vou deixar o link aqui de tudo que a gente tá falando, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá, gente? Lembrando, se você tá escutando no Spotify, alô, Spotify, embeda link pra gente, pelo amor de Deus. Vocês podem ir no nosso Instagram ou ir lá.
Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, né?
Já passou da hora. Os caras subiram o Xepa hoje, mano.
Caramba. Você acredita? Mentira. E você postou quanto? Quando?
Segunda, de segundo,
Xepa. Nossa, pois é. Oi, Spotify, ajuda a gente a te ajudar. É assim, só isso. Mas sério, muito, muito obrigada mesmo, Hernanda. Foi um prazer. Por favor, volte mais vezes também. Eu tô com um podcast aí pra falar de Minas Ilustradoras. Já tá convidada. Ao vivaça, senhora. Já tá até registrado.
Tá ok. Pode chamar e a gente tá junto.
Li, seu lindo.
Oi.
Me conta agora, você. Qual Olha, carta, quais eu cartas?
Falar... Eu queria só fazer um adendo.
Faça um adendo.
Ao que a Hernanda falou. Que a Hernanda falou de um negócio que se chama ilustra... se chama... Como ilustradores evoluem dentro do. Quando entram no Magic.
Uhum.
E a minha ilustradora favorita dentro do Magic, que é a Tyrese Nielsen. E a minha ilustração favorita do Magic, que é a Force of Will, mostra muito bem isso. Então já dei pronto de cara. A minha ilustração favorita é a Force of Will. E a minha ilustradora favorita é a Tyrese Nielsen. Por quê? Se você ver as artes mais novas da Tyrese Nielsen, se você pegar, tipo. Será os vitrais que ela fez para cada Planeswalker, uhum. Pegar a Pattern of Rebirth, pegar a Life from Loan, pegar... porra, sei lá, ela começou a entrar numas brisas de fazer umas artes meia vitral, como se fosse uns quadros meio separados, assim.
Saquei.
Ela entrou numas direção de arte que eu pirei. E a evolução dela, porque se você pegar, tipo, pegar o Angel of Jubilation, a Basandra... É uma Blast of Genius, que é um dos meus Planeswalker favoritos do HAL. A arte da Chroma. Porra, mano. Dá pra... Só a Tyrese Nielsen, ela é muito clássica, né? Ela tá desde dessa época aí. Cara, ela é minha ilustradora favorita no Magic. E corre por fora o Seb McKinnon, que também ele tem um tipo de traço que me agrada muito. E também eu... Sei lá, eu gosto muito da Rebecca Guay, que ela tem um traço meio cartoonizado.
Não é? Ela tem um traço meio cartunizado, um traço meio... Procura, eu acho que você vai gostar muito do traço dela,
tá? Como é que ela chama?
Chama Rebecca Guay.
Guay.
Rebecca Guay. Guay.
Guay.
E o que você pode ver na evolução da Nielsen é que ela fez a primeira Force of Will e depois, quando fizeram o reprint da Force of Will, ela também fez a arte do reprint da Force of Will. Então, em Eternal Masters, se você coloca as duas artes uma do lado da outra, uma era um cara, headbanger, metaleiro com martelo, e a nova arte da Force of Will é uma mina mostrando força.
Uhum, que legal, que foda.
E vai tomar no cu, é só... eu jogo de azul e vermelho, sacou? E, tipo, mostra o azul é inteligência. A Force of Will talvez seja a carta azul mais forte que tem. Eu não sei, o Elba pode me corrigir.
Pulando o fato de que tem três das Power Nine que são azuis, eu concordaria.
Não, tô falando pra fazer o que ela faz. Eu acho que ela é mais forte.
Sim, sim.
Então, que é não deixar alguém jogar. Ela faz alguém não jogar sem custar nada. Tipo, sem custar nada não. Ela custa, mas não custa mana. Então, sei lá, acho que essa é a minha explicação pra minha carta, pra arte da minha carta favorita, que eu não vou falar que...
Você sabe quem é o modelo na carta de Force of Will?
É, isso eu não sei, isso você pode me falar.
É a própria Therese Nielsen de cueca.
Cala a boca.
Esse foi o primeiro trabalho profissional como desenhista dela, e aí quando ela recebeu o pedido, foi com um prazo curtíssimo, um negócio tipo... Quinta-feira a gente precisa da arte antes de sábado.
Só tem sexta.
De desenho e força de vontade. Você tem sexta-feira, vambora. E ela não sabia o que fazer, e ela não tinha equipamento, ela não tinha pesquisa, ela não tinha nada. E na época ela tava numa pira de bodybuilding. E aí ela fez pose, fez força, e tirou foto disso e se baseou nisso pra fazer a arte.
Eu amo muito essa carta. Eu acho que essa nunca foi minha carta favorita, porque eu sempre gostei mais do raio do que de Force of Will. Só que no momento de vida que eu tô vivendo hoje, eu acho que Force of Will talvez seja uma carta... É importante. Ela é mais... Eu acho que minha carta favorita no momento que eu tô vivendo hoje é Force of Will ainda.
Olha isso, gente. Olha, gente, sério. Ô, Evo, vamos voltar pra falar desses playlists sua aí? Eu já queria saber um tanto de coisa que não vai dar pra perguntar. Nossa, eu tô viajando nessas coisas que vocês estão falando. Eu tô olhando aqui, entrando em arte. Eu tô olhando no portfólio da Rebeca. Caralho!
O portfólio da Rebeca é doentio e o da Therese Nielsen também, mano.
Nossa! A Rebeca Gay é engraçado que em 2001 ela foi, entre aspas, demitida do Magic. E aí como ela foi... Tem muitas aspas nesse demitido. Mas...
Não dá, né?
É, não. E aí como ela... Coitadinha, né? Não ia mais trabalhar com Magic. Ela tem que se contentar fazendo um mural em folhas de ouro pra embaixada do Japão.
Oh.
E é, pois é. E aí ela, a pobre, pobre indefesa, foi obrigada a expor sua arte em museus.
Oh. Oh,
dó.
Oh, que pena.
É o mesmo caso da Therese. A Therese foi agora demitida da Wizards. Então ela vai sofrer muito fazendo outras coisas.
Oh. É. Não, que pena.
A Therese foi demitida da Wizards?
Ela foi demitida da Wizards.
Ela foi demitida mesmo. Antes também.
Não foi. Ela foi agora oficialmente.
Ela foi agora porque pegaram ela financiando o grupo de supremacia branca.
Então não gosto mais dela. Pode crer.
Então, não faz muito sentido ela fazer isso, mas enfim.
É, pois é.
Então eu não gosto mais
dela. É que foi a segunda vez. Na primeira vez a galera ficou, não faz sentido, porque ela é gay e
é casada.
Exato, é gay casada. Ela se afastou de todo o seu... Porque ela é de criação mormon. Então ela se afastou de toda a sua família por ser gay.
Uai?
E aí, quando pegaram a primeira vez, falaram, ô Therese, você tá se envolvendo com essas coisas aí de supremacia branca? Ela, de fato, você tá falando sério? O que você pergunta que se faça? Como assim? Eu sou super mente aberta. Eu vivo com minha esposa e...
Judeu nazista, você é louco?
E aí, a segunda vez foi quando um grupo de supremacistas brancos recebeu, pra leiloar, artes originais dela.
Aí tem treta, tem treta.
É, então.
E aí... E daí ele emitiu uma carta com pedido de desculpas muito esfarrapado e a galera não gostou e foi juntando.
Ah, cara. Né?
Problema atrás do problema, e quando foi agora, surgiu outra história, e a Therese apareceu, e apareceram outras pessoas, enfim, foi o caos total.
Nossa, cara, que rolê nada a ver, hein?
Que otária, mano. Mina mostrou, cara.
Que rolê nada a ver. Ô,
Therese, vai tomar no seu cu, sua filha da puta.
Meu Deus.
Ela desenha pra caramba, é verdade, ela desenha muito bem, mas não parece ser uma pessoa tão agradável quanto parecia.
Olha aí, quem vê portfólio não vê coração. Só isso aí que eu queria dizer.
É.
Tudo bem. Ixi, tudo bem.
Altas histórias.
Poxa, a gente começou muito feliz e agora tá todo mundo pau no cu!
Nossa, tomou um triste, mano. Eu não sabia dessa fita aí, não. Falei mó bem da mina, mano. A mina é mó nazi do caralho. Vai tomar no seu cu, mano.
Tá bom. Lice, só não falou onde que as pessoas te encontram, onde que elas escutam, onde que elas te vejam. Vejam. E onde que elas compram suas comidas maravilhosas?
Então, vocês me encontram no arroba Lierson, em qualquer rede social aí, porque meu nome é só esse mesmo, aí não... vai ser difícil achar em outro lugar. Tem meu canal também lá, né? O Xepinha no YouTube, você vai lá e escreve Xepa, e aí você acha eu lá, que eu faço umas comidas da hora. E toda segunda-feira no Não Ovo, você também me encontra. Lá no Xepa, falando de comida. E também é isso aí, mano. Tô fazendo... Eu tô com alguns projetinhos novos aí. A Thalita me ajudou em um deles. Uma pizzaria muito bacana que eu vou abrir aí em breve. Eu também tô com um restaurante bacana de carnes que eu tô fazendo.
É verdade.
Que vai abrir em breve. E vários outros projetos de gastronomia que eu tô começando aí já já. Eu não quero falar da tarde que não precisa.
E um projetão aí que chama Miguelzito, né? Nossa, isso aí.
É, Miguelzinho, projeto futuro.
Pessoas, eu vou deixar todos os links aqui. Temos mais coisas para falar, temos mais assuntos para trazer. Vou maratonar essas playlists aqui, porque, cara, misturar a teoria da cor com... Putz, aí você tá mexendo num pedaço do meu coração colorido que você nem imagina. Muito, muito obrigada pela participação de todos vocês. Vocês que escutaram até agora, muito obrigado pelo carinho de sempre. A gente tá lá no canal no YouTube com vídeos dedicados, dando um puta trabalho, que eu tô escrevendo, roteirizando, gravando, editando. Então você vai me fazer o favor de escutar lá. E você vai, obviamente, também indicar o Yellowcast pra algum amigo criativo que tá precisando rir um pouquinho, porque não é só de raiva que vive um ser humano, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. You. El profesor's in the house, let me teach you. I could defeat you with two hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slipping, speaking in tongues. Sly ink, GVA, that's how we get it done. 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 Sly ink, GVA, that's how we get it done.